Olá, um grande abraço para você, muito bom dia, seja muito bem-vindo à TV Câmara Anápolis na web. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, um grande abraço, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão de sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nessa terça-feira, 20 de setembro de 2022. A transmissão da sessão da Câmara é uma produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara da Câmara Municipal de Anápolis. Ao meu lado, o jornalista Marcos Vieira. Bom dia, Marcos.
Muito bom dia, Orisvaldo Pires. Bom dia aos telespectadores, aos internautas, melhor dizendo, da TV Câmara no canal do YouTube. E a gente tem daqui a pouquinho, começando então, mais uma sessão ordinária aqui no plenário Teutônio Vilela.
Agora há pouco eu pude participar, Marcos, do início das obras, né, do lançamento. Bom, e um abraço ao Ser Laser também e a toda a equipe da Rádio Manchester. A partir de agora nós estamos ao vivo também pela Manchester 93 FM na transmissão de mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo você que estava acompanhando o jornalismo da Manchester e continua conosco para acompanhar a transmissão da sessão da Câmara Municipal. Agora, há pouco nós participamos lá na Praça 31 de Julho com a presença do prefeito, secretários, dos vereadores, vereador Domingos Paula, vereador Jackson Charles, vereador João Feitosa, Cabo Fred, Reamilto Espíndola, estiveram, né, lá na Praça 31 de Julho no lançamento das obras, né, no início das obras de construção do centro administrativo na Praça 31 de Julho. E o prefeito municipal falando a respeito da obra, que vai custar 24 milhões de reais, a previsão de conclusão é em 18 meses, e disse também que pelo menos 6 secretarias, além dos gabinetes do prefeito e do vice-prefeito, irão para aquele novo espaço, abrindo o espaço da atual prefeitura para retornar, né, para ser devolvido à comunidade cultural, vai se transformar num centro cultural, segundo o prefeito, essa é a intenção, devolver aquele prédio para a cultura anapolina. Uma obra histórica, né, porque há quanto tempo a gente vem esperando, né, aquela construção ali, Marcos, e agora ela se inicia com prazo para terminar, né, com recursos já disponibilizados para a realização, tudo leva a crer que nós teremos aí, né, nos próximos 18 meses, uma obra que vai ser um novo cartão postal da cidade de Anápolis.
Inclusive a população que já passa ali pela Praça 31 de Julho já pode observar, está sendo cercado, muita terra foi colocada por lá também, canteiro de obras sendo preparado para poder dar início. A gente acompanhava inclusive falas do secretário de obras, o Delano Calisto, falando sobre a preparação desse canteiro de obras com água, ligação de água, com rede de energia elétrica, para início dessa obra, demolição daquela estrutura que, infelizmente, estava condenada já há um bom tempo pelo Corpo de Bombeiros. Inclusive, a título de informação, foi feito um estudo completo, tanto das duas estruturas, da já existente, do chamado Palácio de Santana, que não é um bem tombado, embora muitas pessoas acreditem que seja, porque se fosse um bem tombado, obviamente não poderia ser demolido.
E na verdade não é tombado.
Não é tombado pelo município, não é um dos patrimônios do município, não é um bem tombado.
Senhoras e senhores, em 2 minutos abriremos a presente sessão ordinária.
E retomando então, presidente Leandro Ribeiro, então daqui a 2 minutinhos a gente dá início à sessão ordinária, foi feito todo um estudo para saber a viabilidade técnica, a possibilidade de continuidade daquela obra inacabada, que ela foi iniciada em 2014 e foi paralisada em 2016, e houve a necessidade de derrubada então do prédio que estava condenado, inclusive com laudos do Corpo de Bombeiros. Esse foi um dos motivos, inclusive, da mudança da Câmara Municipal de maneira urgente para uma estrutura nova, porque oferecia risco aos servidores e à população que frequentava aquele espaço. Mas, enfim, a obra iniciada e a expectativa, então, de que ali seja mais um prédio público, mais uma estrutura, tirando, inclusive, alguns imóveis hoje que são alugados pelo município com gasto público para uma estrutura próxima, nesse período aí prometido no edital, né, o edital promete isso e repercutido pelo prefeito durante a entrevista coletiva.
É um investimento que em médio prazo terá a sua devolução para a sociedade, para a comunidade anapolina. Além, obviamente, dos serviços que serão prestados ali no novo centro administrativo da cidade de Anápolis. Portanto, nós vamos para mais uma sessão ordinária da Câmara. Essa é a 5ª sessão ordinária desse mês de setembro, nesta terça-feira, 20 de setembro de 2022. Agora, faltando 40 segundos para iniciar a nossa sessão ordinária, nós vamos então passar a nossa equipe de produção, a nossa programação, para que você acompanhe a contagem regressiva para o início da sessão ordinária desta terça-feira. Lembrando que nesse mês nós temos 9 sessões. Esta é a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Vamos então à contagem regressiva para o início da sessão.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária, nesta manhã de terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição de quórum.
Obrigado, presidente. Vereador Suender, dando justificação à vereadora Andréa da manifestação de ontem, vereador André Rezende, vereador Jackson Charles, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador professor Marcos, vereador Hélio Araújo, vereador João Feitosa, vereador Denilton, vereador Edival. Qual é o suficiente, presidente? E vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Grande Ribeiro.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Texto bíblico. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a guardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre, eternamente a cumprirei. Salmo 118, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora André Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 19 dias do mês de setembro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidas correspondências encaminhadas às comissões. Usou a palavra, Capo Fred Caixeta. A sessão foi suspensa para a outorga de título de cidadania ao senhor Valdete Fernandes Moreira, ex-vereador dessa Casa de Leis, por iniciativa do vereador Capo Fred Caixeta. Usou a palavra também, Hamilton Spindler. Grande expediente, usaram a palavra José Fernandes, Domingos Paula de Souza, Jackson Charles e Leandro Ribeiro. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 133 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a concessão de título de cidadania à senhora Nelma Maria Granja e determina outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de Decreto Legislativo 162 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha Ato de Bravura ao Tenente Coronel Hiller Braga Ananias. Aprovado por 20 votos favoráveis e por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária número 100 de 2022, de autoria do Prefeito, que revoga a Lei Municipal 2.702, de 13 de setembro de 2000, que dispõe sobre a doação de área pública de terreno ao Estado de Goiás para a construção de um colégio estadual, professora Helena Nasser, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 134, 2022, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia do Militar Veterano de Anápolis, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de moção e requerimentos. Comunicações. Não houve escritos para uso da palavra. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20, em horário regimental. Sem projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Iniciando a presente sessão, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Web TV. Registrando a presença aqui na galeria no plenário do Rubem Júnior, Rádio São Francisco, seja bem-vindo. Nilton Pereira, âncora da Rádio Imprensa. E Lucivar Machado, Rádio Manchester, além da nossa equipe de comunicação, Orisvaldo, Giovana e Marcos Vieira. Vamos iniciar o pequeno expediente apenas com um orador inscrito, vereador João Feitosa, o qual fará uso da palavra na tribuna por até 5 minutos.
9h44, vereador João Feitosa, do Partido Progressistas, vai falar no pequeno expediente. E você acompanha aqui na TV Câmara e também na Rádio Manchester.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores. Cumprimentar os nobres amigos vereadores, na pessoa do meu amigo Eli, do meu amigo Hélio. O Hélio parece que dormiu essa noite, não. Trabalhou muito, está meio... Mas é isso aí, é o ofício, né? O reta final aí das eleições. O importante disso tudo, nobres vereadores, é que Anápolis, novo presidente Leandro Ribeiro, vice-presidente Domingos de Paula, que a Anápolis está reconhecendo o valor verdadeiramente da política anapolina. Eu tenho certeza que dessa vez agora, com fé em Deus, vamos conseguir a maior representatividade da cidade de Anápolis. E isso se faz necessário, sim, pelo trabalho que o prefeito Roberto Naves está fazendo em nossa cidade. Precisa, sim, de pessoas com compromisso de poder representar essa cidade no Congresso Federal, no Legislativo, com sabedoria e com responsabilidade. E que Deus abençoe aqueles que forem eleitos. Eu tenho certeza que Anápolis fará, sim, nobre repórter Lucivan Machado, que tem buscado essa questão, toda a imprensa de Anápolis, o Nilton, tem buscado, sim, fazer essa diferença com que o povo anapolino possa estar escolhendo os anapolinos para representar a nossa cidade. Novo vereador Domingos, se Vossa Excelência está saindo, mas eu quero falar sobre o bairro Lusitano. O bairro Lusitano, Vossa Excelência sabe, o nobre presidente Leandro Ribeiro também sabe da importância que é aquele bairro. Tanto é que o prefeito Roberto Naves, assim que entrou, a primeira coisa que ele fez a convite de minha pessoa, e eu não estava vereador, foi lá, Eli Rosa, e nós abrimos as ruas que eu tinha conseguido na época, a parte de iluminação de baixa e alta tensão, aquela comunidade que há 56 anos não tinha nenhum benefício. Lá era uma chácara, um bairro de chácaras, mas o Roberto esteve lá, graças a Deus, determinou a infraestrutura para que abrisse as ruas para que fossem implantados os postes. E na ocasião, o prefeito fez um compromisso lá quando ele foi assinar a ordem de serviço, que iria colocar água naquele bairro e queria asfaltar aquele bairro. Já era para ter asfaltado, se não fosse um senador aí, não me interessa, tirar essa verba. Mas ele, sim mesmo, falou tanto para mim, tanto quanto para o presidente Leandro Ribeiro e o Domingos de Paula, que iria fazer com o próprio recurso. E a água, eu já tinha falado com o Robson Torre, e parabenizo também o trabalho, brilhante trabalho que o Robson tem feito. Já fiz um requerimento tanto da água, tanto quanto do asfalto. E graças a Deus, eu quero a confirmação do Robson, é que já está sendo implantado os tubos para fazer a água potável naquele bairro. Né? Algumas pessoas lá que moram no bairro, que são verdadeiramente moradores do bairro, já me passaram foto, falou: João, Feitosa, olha aí, que maravilha. Isso aí a gente já está sabendo há algum tempo atrás, inclusive fizemos uma videoconferência na sala do presidente, o novo presidente Leandro Ribeiro, e o Robson fez o compromisso de estar fazendo aquilo lá, porque já estava nos planejamentos de fazer agora no começo do ano 2023, mas já está antecipando pelo trabalho brilhante que o governador Ronaldo Caiado está fazendo na cidade de Anápolis. Esse é um trabalho gratificante que nós estamos fazendo, não só no bairro Lusitano, que o bairro Lusitano, eu cito e falo muito e vou fazer o que eu puder pelo aquele bairro, porque tem muitos amigos lá, porque são merecedores de ter dignidade e respeito através de iluminação pública, através de água, através de asfalto. Senhor presidente, graças a Deus, o trabalho nosso está sendo concretizado. E mais ainda, o trabalho eficiente, o trabalho sério do nosso prefeito Roberto Naves, juntamente com o nosso governador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, era isso. Que Deus, Nossa Senhora, nos proteja e nos dê sabedoria para trabalhar com sabedoria, com dignidade aonde precisa, porque os gestores que nós temos têm dignidade, têm sabedoria e política se faz dessa forma. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Nós sabemos do carinho que Vossa Excelência tem pela região do Lusitano. Conte sempre com o nosso apoio. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Agora o vereador Hélio Araújo, do PL, usa a tribuna da Câmara Municipal.
Bom dia, presidente, a toda a mesa diretora, aos vereadores aqui presentes, à imprensa, na pessoa do Osvaldo, Nilton Pires, do meu amigo Lucivan, Marcos, a toda a imprensa que cobre, aqueles que nos escutam e nos vejam pelo YouTube, pelas redes sociais, meu bom dia a todos vocês. O que me traz hoje aqui, presidente, é um agradecimento de um amigo. Eu recebi uma mensagem aqui, não só de um, mas de vários amigos que são padres, freis, agradecendo que desde 1940, essa cruz que está aqui posta hoje aqui, ela acompanha a Câmara Municipal desde quando era lá na Praça Bom Jesus, desde 1940. Ela ficou um dia sem vir aqui e a gente sempre é cobrado, né, de volta. O padre Walter me mandou uma mensagem, alguns padres, falando dessa cruz, a importância que ela tem aqui na Câmara Municipal e a importância que ela tem na história de Anápolis. E a gente fica feliz, viu, presidente, dela ter vindo, voltado para cá. Ficou um dia sem vir, mas a gente sabe que foi um equívoco que aconteceu. Mas deixar a todos os padres, freis, pastores, que a cruz está aqui. A cruz veio para a Câmara Municipal e a cruz segue a tradição de vir para, que foi para a Câmara Municipal lá, de quando era na Praça Bom Jesus, depois veio para a Praça ali do Ancião, e agora está aqui, na nova Câmara Municipal, representando a fé católica, a fé evangélica, a todos os que pregam, que são de qualquer fé. E a gente fica feliz de estar aqui hoje, está a nossa cruz aqui, desde 1940, acompanhando. Mas o que me traz mais aqui, presidente, começou a época de chuva. A época de chuva, essas primeiras chuvas são fortes, e eu tenho necessito e peço ao Robson, que é o agente regulador de Anápolis, que veja a questão das podas das árvores, principalmente aquelas que estão trançando os fios aqui em Anápolis. São vários bairros que, quando começa a chuva, começa a faltar energia, porque as gaias balançam, sacodem, e acaba batendo os fios e dando aquele curto. E vários bairros têm acontecido isso, a gente percebe. Eu mesmo, eu tenho vários requerimentos ali, há vários meses, que estão pedindo poda, pedindo a questão dessa corte dessas árvores, e a gente fica preocupado com essa questão. Chuva está vindo, começa a faltar, dá o curto, queima geladeira, queima micro-ondas, queima TV, e quem fica com esse prejuízo? Geralmente são as pessoas dos bairros, as pessoas mais carentes, as pessoas que precisam, e isso está fácil de resolver. Acho que está uma coisa, a necessidade básica hoje, de cada morador desses bairros, de todos os bairros aqui de Anápolis, é a questão dessas podas. Eu vejo que já foi feito, depois nós começamos a falar, a questão do tapa-buraco, da Saneago, veio está acontecendo em toda a cidade, isso é importante. Você trouxe ontem, presidente, que foi feito, novamente, a terceira via para fazer essa etapa, foi muito importante, a gente tem visto, nós que andamos muito nos bairros, e hoje o que a gente pede aqui, esse apelo. Eu mesmo, eu tive vários requerimentos ali para fazer essas podas, pedido de moradores de bairro, e se Deus quiser, vamos conseguir essas podas aí. Meu bom dia a todos vocês. O João Feitosa falou uma coisa importante. Nós vivemos um momento político. Até me puxou aí que a gente chega, sai cedo de casa, não sabe a hora que vai chegar. Geralmente a gente chega nessa ânsia de buscar o voto, de buscar o voto daquelas pessoas que a gente está defendendo. E o momento é esse. Escolha bem. Eu vejo que a gente escolha bem os nossos políticos. Buscar políticos que têm ficha limpa. Tem muitos políticos aí que estão vindo agora, gastando dinheiro. E a gente precisa votar em quem tem ficha limpa. Se Deus quiser aí, né, presidente, vamos votar nas pessoas. Eu faço mérito, de Anápolis precisa eleger muitos candidatos e torço pela sua campanha também, viu, presidente? Um grande abraço e devolvo para...
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Obrigado pelas palavras. Na sequência, não temos mais inscritos no espaço do pequeno expediente. Já abrimos o grande expediente com a primeira oradora inscrita, vereadora Andréia Rezende.
Agora começa o grande expediente em que cada vereador tem 10 minutos para usar a tribuna. A vereadora Andréia Rezende, do Solidariedade, é quem fala agora na tribuna da Câmara.
Cumprimentar a mesa na pessoa da minha colega, segunda secretária, ativista em favor dos direitos das mulheres e contra a violência, Cleide Lário. Cumprimento a todos os demais colegas aqui da Câmara Municipal, em nome da minha colega, vereadora Celiane da SOS. Cumprimento também a nossa diretoria de imprensa, em nome do jornalista Newton, grande amigo e que acompanha aqui com muita altivez todas as sessões. A nossa diretoria de comunicação, em nome da nossa jornalista Giovana de Bortoli. E a todos que encontrarão esse vídeo, que acompanham a nossa sessão dentro do canal do YouTube da Rádio Manchester. Hoje eu venho na tribuna para manifestar a respeito de duas violências. A primeira é um vídeo que circulou nas redes sociais a respeito de uma violência de um policial contra uma mulher, ontem no SEASA. Em hipótese nenhuma, a atitude do policial ela é justificável. E aqui eu cumprimento o comando da Polícia Militar pela resposta rápida do afastamento do policial. Todos aqui sabem da minha admiração, do meu respeito pela Polícia Militar do Estado de Goiás, em especial a Polícia da nossa cidade de Anápolis. Todos nós sabemos da construção de uma imagem altiva ao lado das pessoas, que hoje tem festas de aniversários, como foi citado aqui nessa tribuna, com o tema da Polícia Militar, o tamanho, o respeito e a credibilidade que a nossa polícia tem. E que esse caso não representa a atitude, a orientação e a estratégia da Polícia Militar. Estou certa que se trata de um caso isolado e que será tomada as devidas providências. A polícia são os heróis que saem de casa todos os dias para defender a sociedade. Tenho certeza que assim o fará. Que esse episódio sirva como referência de uma atitude que não deve se ter com nenhuma pessoa, mas em especial as mulheres. E aqui eu repudio toda forma de violência para toda a sociedade e mais reforço o meu compromisso, a militância, o direito das mulheres e de toda a sociedade. E segundo, eu quero falar sobre violência política. E aqui eu quero cumprimentar...
Uma parte, vereadora.
Só um minutinho, vou terminar aqui. E aqui eu quero cumprimentar a todos os candidatos que vêm enfrentando-se, colocando o seu nome à disposição. Não é fácil ser representante do povo. Então, eu quero cumprimentar a vereadora Celiane, a vereadora Trícia, vereador Leandro, vereador Hélio Araújo, vereador Jean, vereadora Thaís Souza, João da Luz, vereador Swender. Precisamos de uma campanha limpa, propositiva, que a gente pode olhar nos olhos das pessoas e apresentar propostas. E não tentar manipular informações. A violência política ela é usada para deslegitimar, causar danos, obter vantagens, violar direitos com fins políticos e, desse modo, ela afeta toda a democracia. A violência eleitoral visa buscar intervir na dinâmica eleitoral para alcançar objetivos e essa não é a minha definição. A definição desses dois conceitos foi retirada do site do Tribunal Regional Eleitoral. No final de semana, infelizmente, nós vimos um vídeo atacando o deputado Hamilton Filho. E um vídeo de um vereador dessa Casa de Leis, de um colega que nunca foi atacado, nem por mim, nem pelo deputado Hamilton Filho. Um vídeo tentando manchar a imagem do deputado estadual Hamilton Filho. E eu acredito que o que a sociedade espera dos candidatos seja proposta, diálogo. E eu repudio toda e qualquer estratégia eleitoral, política, de vídeos tentando manchar a imagem, não só do deputado Hamilton Filho, não só da vereadora Andréa Rezende, mas de todo e qualquer colega. Não é isso que a política, que a sociedade espera de nós. Não foi para isso que nós fomos eleitos. Não foi para falar mal dos outros. Esse tipo de política baixa não coaduna com a postura ética que a sociedade espera de nós. O compromisso da nova política, que tenho certeza que os 23 vereadores aqui foram eleitos, é o contrário dessas práticas. Se uma pessoa defende a verdade, a honestidade, o respeito, a lisura, ela deve pautar dentro e fora das eleições, sem utilizar manobras para confundir o eleitor. Eu quero ressaltar aqui, para quem viu o vídeo, a coisa que mais me impressionou. O que me impressionou não foi a maldade, não foi o áudio confessando que fez. Isso não me impressionou, porque infelizmente a maldade existe. O que me impressiona no vídeo é a educação, a polidez, o respeito do deputado Hamilton Filho de olhar para uma pessoa que quer gravar um vídeo com ele com um adesivo no peito de outro candidato e se dispor a gravar, sorrindo, com cabeça erguida, consciência limpa do trabalho que sabe, que fez e que apresentou resultados. Isso me impressiona, porque isso é raro na política, é raro na vida, é raro na sociedade. Quando a gente trabalha e traz resultados concretos, a gente não precisa desse tipo de ação. A gente não precisa de vídeo, de montagem, rindo, achando que isso é bom, achando que isso permeia uma política que nós queremos, achando que a sociedade apoia isso. Não é essa a política que eu acredito. Na política, assim como na vida, não vale tudo. Na minha política e na minha vida, vale o respeito, a bondade, a verdade, o resultado e o compromisso genuíno de servir as pessoas, sejam elas quais forem, seja elas com qual adesivo for no peito, porque o respeito cabe em qualquer lugar. E é por isso que quando eu encontro votos de outros candidatos, que eu encontro posturas diferentes da minha, eu digo que são bons candidatos e eu apoio o projeto de cada um, porque a gente não precisa fazer isso para manchar imagem de quem quer que seja. Portanto, quando a gente é muito atacado, a gente deve perceber que a primeira postura que a gente tem que ter é de se desarmar e não atacar as pessoas. Então, eu finalizo esse discurso hoje repudiando toda e qualquer forma de violência. Que esse tipo de atitude não permeie a nossa reta final. Que esse tipo de atitude não seja a pauta das eleições. Que a pauta das eleições não seja fake news, seja a proposta, a verdade, a bondade e, sobretudo, o respeito. Uma parte, vereador Jackson Charles.
Vereadora Andréa, eu quero cumprimentá-la pelas suas palavras. Eu também fico entristecido com esse comportamento. Eu sou aqui repudiante a comportamentos antidemocráticos. Candidatos que usam do subterfúgio de fazer vídeos, montagens, cortar falas para poder angariar respeito e simpatia do eleitorado. O eleitorado dará a resposta. A senhora pode ter certeza disso. Eu já estive aqui as minhas diferenças com o vereador Hamilton. Minha candidata a deputada estadual não é o vereador Hamilton, mas há de se reconhecer o brilhante trabalho que o vereador Hamilton tem feito na Assembleia Legislativa. É um menino jovem,
um menino que tem um futuro muito grande pela frente e que eu penso que as pessoas deveriam respeitar as outras pessoas. Respeitem as famílias das pessoas. Vereador Amil tem esposa, tem filho. Vereador Amil tem irmã, tem pai. As pessoas aqui têm família. E tem pessoas que passam por cima de todos esses valores, se fingindo de bom, se fingindo de bom samaritano. Eu quero aqui externar aqui o meu apoio incondicional à sua fala e a minha consideração e o meu respeito ao vereador Hamilton por esse episódio negro que ele está passando, mas que a população napolina, com certeza, saberá recompensar o bom trabalho que ele tem feito. Muito obrigado.
Eu que agradeço, vereadora Cleide Lário.
Quero aqui parabenizá-la, em primeiro lugar, vereadora, pela fala. E, realmente, essa falta de respeito, a gente tem andado pela cidade, a gente tem visto essa falta de respeito com vários candidatos. Não apoio o vereador Hamilton, tenho o meu candidato, mas respeito o trabalho que ele tem realizado pelo nosso Estado. O deputado Hamilton tem uma história, tem família, e o respeito ele tem que ser permanecido. Infelizmente, a violência política, ela não está sendo só com nós, que somos mulheres. A gente tem visto isso acontecer com outros candidatos. Isso aí é inadmissível, é repudiante. Então, acho que, em primeiro lugar, na nossa vida, em primeiro lugar, é o respeito. Como a senhora disse, eu trabalho o seguinte. Primeiro, eu valorizo a pessoa, tem seu candidato, que bom, vote nele, é uma boa pessoa. Mas trabalhar de forma denegrindo a imagem de alguém é a mais baixa situação que a gente pode ver em qualquer âmbito da vida da gente. Parabéns pela fala.
Obrigada, vereadora Cleide Lari. Presidente, eu solicito um acréscimo de um minuto na minha fala, já que nós estamos falando de democracia e o senhor tem o direito de colocar as falas, porque o vereador Cabo Freixo Caixeta me pediu uma parte e o vereador Jackson Charles, o vereador Marcos Carvalho também, por favor.
O vereador Delcimar solicitou o tempo e eu peço ao vereador Delcimar que conceda a fala aos demais colegas, até porque o assunto, vereador Andréa, ele é muito delicado e a gente lamenta muito, né, esse fato ocorrido por parte desse colega que você citou aí. As atitudes dele já mostrou ao longo desses tempos que estamos juntos aqui que não é digna de nem uma discussão em cima, porque ele não muda. Ele, aqui no plenário ele é uma pessoa e fora do plenário, nas redes sociais, ele é outra pessoa e não respeita nenhum colega de trabalho aqui, nenhum dos 22 colegas que trabalham com ele. Ele se intitula Paladino e o resto aqui ele coloca tudo numa jarra e mistura. Então, infelizmente, essa atitude não é a primeira e com certeza não será a última. Eu repudio esse fato. O Hamilton foi uma pessoa que eu trabalhei com ele aqui na Câmara Municipal, fui o primeiro secretário do colega Hamilton Filho e ele merece o respeito de todos os 23 parlamentares desta casa, independente de cor ou bandeira ou partido. Eu lamento e comungo com a senhora, essa atitude é inaceitável. Encerro a fala da senhora e convido o vereador Delcimar para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
São 10 horas e 6 minutos. Vereador Delcimar Fortunato do Avante, fala agora.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Senhor presidente, o que me traz nessa manhã, nessa tribuna, primeiramente para agradecer a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez numa sessão tão importante em prol da nossa cidade, debatendo a nossa cidade. E parabenizar o nosso prefeito Roberto pelo asfalto ali na Vila Norte. Ali, muitos anos que a população vem cobrando aquele asfalto ali, e o prefeito Roberto Naves agora sensibilizou e fez ali o asfalto ali na Vila Norte. Ficou muito bom, a população está maravilhada. E a gente sabe que o projeto é asfaltar toda a cidade, ponta de rua, até 2024. A cidade de Anápolis vai ser toda asfaltada, se Deus quiser. A gente sabe que o prefeito trabalha aí a quatro mãos para fazer com que as coisas aconteçam. Então, fique feliz e as minhas indicações, os meus ofícios, os requerimentos têm sido atendidos pelas secretarias de obras, serviço urbano, enfim, onde a gente pede saúde, educação, e o parlamentar precisa desse respaldo, o vereador precisa desse respaldo por parte do executivo. E eu estou muito satisfeito. E eu queria também dizer, senhor presidente, que em questão da CNEAG, eu queria agradecer aqui o Jackson Charles, que ombrou comigo aqui, né, essa reivindicação, o Hélio Araújo, semana passada, e né, ontem o presidente já trouxe aqui uma resposta da agência reguladora, né, e dizer que nós estamos aqui para fazer críticas, né, as críticas são construtivas. Agora, tem pessoas, né, que não aceitam as críticas, elas partem para o ataque, né, mas eu quero dizer o seguinte, eu fui eleito pelo povo, eu não cheguei aqui por sorte, né, política não existe sorte, existe trabalho, proposta, sinceridade. Se aqui tem 23 vereadores que chegou aqui por mérito, né, porque teve a capacidade de ir para as ruas, levar as propostas e ganhar aí, né, o apoio dos eleitores e vir representar a cidade, né, com muita maestria. E eu sei que todos aqui fazem seu trabalho, cada um tem a sua bandeira e esta casa tem que ser respeitada. E é como a vereadora Andréa acabou de dizer, esses ataques, né, a parlamentar, seja ele membro desta casa, seja pessoas de fora, atacar as pessoas porque elas trabalham, simplesmente porque elas trabalham, porque a luz delas estão brilhando mais do que as outras, eu acho que essas pessoas têm que se tratar. Atacar as pessoas porque elas chegaram num patamar elevado por mérito, elas têm que se tratar, o Cabo Fred Cacheta. Esses ataques, né, do Hamilton Filho, um menino do bem, constantemente atacando o rapaz, porque ele é um parlamentar, vem brilhando na carreira política, é inadmissível. Agora, é inadmissível pessoas lá fora atacar por simplesmente atacar. Agora, um colega desta casa atacar as pessoas, atacar os colegas, para se dar bem, para se promover e tentar se viabilizar na urna, nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar de maneira alguma. Desde o dia que nós chegamos nesta casa aqui, né, esse colega está atacando os companheiros. Por quê? O que que nós fizemos contra esse companheiro? Ele veio aqui, foi para atacar ou para apresentar proposta ou trabalhar em prol da população, Cabo Fred Cacheta?
Uma parte, vereador.
Cabo Fred Cacheta.
Obrigado pela parte, Delcimar Fortunato. Realmente, eu queria ter uma parte na fala da vereadora Andréa. Né? Quero dizer aqui que, realmente, o deputado estadual Milton Filho não é o meu candidato, né? Estou com outro candidato, mas a gente tem que falar, como você falou anteriormente, dar honra a quem tem honra. Realmente fez um belo trabalho, está fazendo um belo trabalho, e eu acho que isso que incomoda. Incomoda muita gente, quem está à frente. Infelizmente, tem políticos novos com práticas da velha política, né? É o voto a qualquer preço. Então, assim, eu também repudio qualquer tipo de ataque daquela forma que o deputado Hamilton foi atacado, montagens de vídeo, né? A todo e qualquer candidato. A todo e qualquer candidato. Isso é inadmissível. Hoje nós vivemos num país democrático, mas infelizmente tem pessoas que não conhecem nem regimento interno, nem lei orgânica e também nem democracia, né? Querem um voto a todo e qualquer preço. E parabéns, Alcimar, por trazer essa pauta também juntamente com a vereadora Andréa. Realmente, nós temos que trabalhar, fazer política e fazer política do bem. E não tentar ganhar votos atacando os outros com falcatruas, com montagem de vídeos. Tem que mostrar serviço. A gente ganha o voto é mostrando serviço e não atacando os outros. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Fred. E, com certeza, eu quero também dizer a todos vocês, a população que nos ouve, eu também tenho meu candidato. Eu tenho meu candidato. Semana passada, um cidadão me ligou falando mal, né, de uma candidata, tentando ver se eu entrava na pilha dele. Né? E, com certeza, ele me ligou, né, na ligação direta, e tentando ver se eu falava mal de uma candidata. Né? Eu acho que é o seguinte, eu não falo mal de candidato nenhum, e se falar que eu falei mal,
alguém chegar para você, um assessor, se eu falar, se você não quiser que eu vou atrás, você nem me fala. Porque se você me falar que eu falei mal, que alguém falou que eu falei mal do candidato, me leva até essa pessoa. Vamos colocar tete a tete. Porque se nós sair pela cidade afora aí, pedindo voto e denegrindo a imagem do outro, nós não vamos arrumar voto nos nossos candidatos, de maneira alguma. A população vai rejeitar. Então, da minha parte, né, fica aí. Se eu ouvir, vocês ouvirem falar, o Delcimar falou mal aqui do fulano de tal, chama a pessoa, põe na minha frente, tem que provar. João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Parabenizo Vossa Excelência pela fala e também a nova vereadora Andréia. Parabéns, nova vereadora. A ética que Vossa Excelência tem a essa casa, mesmo porque você vem de uma família de ética, do seu pai, do seu irmão, não podemos aceitar mesmo. Tem que defender. E, graças a Deus, Vossa Excelência está aqui para mostrar a verdadeira o que é. E Vossa Excelência, novo vereador Fortunato, o que está fazendo? Isso para mim, essas fake news, é hipocrisia. É hipocrisia fazer o que faz, né? E simplesmente aos bairros mostrar e falar. Pode ser oposição, não tem problema. Igual nós, Vossa Excelência está dizendo aqui, você tem seu candidato, eu tenho meus candidatos também, né? Da eleição passada, trabalhei fielmente com o Hamilton, gosto dele, um jovem. Mas não é dessa forma que se faz política, não. Hipocrisia, não. Seja hipócrita, não. Busca o seu lugar, pega com Deus, primeiramente, no coração. Parabéns, novo vereador, devolvo a palavra.
Eli Rosa.
Obrigado, colega vereador. Eu gostaria de dizer para a população, dizer para todos que nos ouvem, todos que nos veem, o desserviços que uma atitude errada de um colegiado pode trazer na produção dessa casa. É muito importante que a população não veja a política como uma avacalhação, não veja a política como uma ferramenta desprezível. Política é o único caminho para que nos levem, para que nos leva à felicidade ou à desgraça. Então, o que eu estou vendo nessa casa são pautas improdutivas, muitas vezes provocadas por um membro desse colegiado, que com certeza absoluta a população precisa ver o desserviço que isso ocorre nessa casa. Manter 23 vereadores não é barato para esse município. Para 22 vereadores ficar discutindo atitudes que na verdade nós estamos tentando que elas não aconteçam pelo autoritarismo, e nós precisamos pregar aqui a autoridade. E para que nós tenhamos autoridade, muitas vezes é o silêncio. Nós temos ferramentas, com certeza, nessa casa, que façam a condução de todos os administrados, que somos nós, os vereadores. E administrados pela mesa, né, obviamente. Então, é muito importante que a população veja a situação, veja as nossas discussões. Eu estou ligado no tempo aí, mas eu gostaria de concluir a minha fala dizendo para que a população preste atenção e que não leve a política, sobretudo a política de Anápolis, no nível da avacalhação.
Obrigado. Para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar, né, o vereador licenciado, nosso colega, o Ederson Lopes, né, secretário da Secretaria, né, de Serviço Urbano, né, um competente secretário, né, uma pessoa que eu tenho o maior apreço, né, parabenizar ele pelo trabalho dele ali na frente da secretaria, e é um rapaz que trabalha, não fica dentro do gabinete, está, né, sempre aí vistoriando as obras, né, as equipes. Né, um grande abraço, Ederson, que Deus te abençoe. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador João da Luz.
São 10 horas e 17 minutos. Vereador João da Luz, integrante da mesa diretora, ele é do PSC, usa agora a palavra.
Cumprimentar a Vossa Excelência, presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes também, as pessoas no plenário, os internautas pelas redes sociais e também os ouvintes da Rádio Manchester. Eu queria só fazer essa ponderação com relação ao nosso amigo legislador da Assembleia Legislativa, né, o nosso deputado Hamilton Filho. O Milton Filho, eu conheci ele aqui na Câmara, tive um relacionamento muito profícuo, um amigo leal. Se eu pudesse, eu estaria engajado na campanha do Hamilton. Infelizmente, não foi possível a gente fazer uma dobradinha, fazer uma parceria mais próxima, mas desejo muita sorte para o Hamilton e pedradas de pessoas que não têm o talento, né, nem atinge. Eu acho que quero deixar isso para essas palavras para o Hamilton continuar focado na sua campanha, porque pedradas que vêm de baixo não atinge, né? O cara está por cima. Infelizmente, tem pessoas que não sabem apresentar propostas, apresentar ideias e fazer um relacionamento político. Não é pela guerra que você vai conseguir conquistar a simpatia e a confiança das pessoas. É pela proposta. Se você tiver uma proposta e você tiver uma boa relação política para trazer solução para essa proposta, você pode avançar. Eu vi o Delcimar. O Delcimar foi muito feliz. Se você tem uma boa relação com os entes, né, com as repartições públicas, com os representantes, com as instituições, e você politicamente intervém em favor das pessoas, em favor do povo que está desprovido, você pode, nessa relação, conquistar algum benefício para a população. Eu acho que a política é mais ou menos por esse caminho. É essa postura que eu tenho adotado aqui na Câmara. E nós temos conseguido vários resultados positivos para a população da cidade de Anápolis. Eu queria trazer aqui um resultado positivo para vocês. Nós fizemos, a Comissão do Direito do Consumidor, nós fizemos uma provocação, nós provocamos a secretária de Estado, a Cristiane, né? E ela transformou essa provocação da Câmara de Vereadores num processo. E esse processo, ele foi encaminhado para o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, o CONFAS, que é justamente aquele desespero da população com relação ao combustível, né, aos preços dos combustíveis. Estava realmente insuportável. E nós estamos vendo que quando há intervenções políticas na hora certa, e o povo também manifesta, né? Porque o povo estava revoltado, porque o combustível estava de um jeito que ia passar de 10 reais o preço da gasolina. Mas quando a pressão da população e a boa vontade política, porque tudo acontece pela boa vontade política. Se o cara que está com a caneta tem boa vontade de resolver o problema, a coisa acontece. E tem que saber o quê? Pressionar. Que não adianta nada você incitar a raiva do gestor, porque é o cara que está com a caneta. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Então você tem que ter sabedoria até para pedir para a pessoa que é o que está com a caneta, é o que pode mandar fazer. E o presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro foi pressionado de todos os lados, até politicamente. Estava com as eleições prestes a perder, né? E nós estamos vendo aqui, gente, que quando o político quer fazer, faz. Nós estamos vendo agora o preço da gasolina, né? Parece que é até inimaginável isso. O etanol, R$2,80. A gasolina, quatro e pouquinho. Só o diesel que ainda não baixou, né? De forma mais significativa. Mas quando há interesse, quando há vontade política, as coisas acontecem, né? Nós estamos vendo aí o preço da gasolina hoje, é um preço aceitável. Inclusive, há um compromisso do presidente Bolsonaro de que vai ser mantido isso. Inclusive, essa lei, né, essa lei do ICMS, que foi aprovada e que o presidente Bolsonaro sancionou e que fez baixar o preço do ICMS em todo o estado, em todos os estados. Parece que teve só 5 estados que não aderiram. Porque realmente o governador não tem o interesse da reeleição, né? Agora, existe um compromisso dessa política dos combustíveis continuar mesmo após as eleições. Então, nós estamos fiados nesse compromisso do presidente Bolsonaro e também dos governadores, né, que depende deles. Eu queria que ler para vocês, para a gente não perder a qualidade do despacho, para me ser preciso aqui com relação ao despacho que o CONFAS, aqui, ó, solicitação de gestão junto ao CONFAS para prorrogação do congelamento do ICMS sobre os combustíveis, que foi uma provocação feita por essa casa. Todos os vereadores assinou essa moção encaminhando para a secretária de Estado. Despacho 127/2022. Versam os autos sobre a solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de Anápolis através do ofício 2267/2022 da Divisão de Redação, requerendo ações da Secretaria de Estado de Economia de Goiás, no sentido de defender no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, a prorrogação do congelamento da base de cálculo para fins de substituição tributária do imposto sobre a operação relativa à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços, transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, aplicável às operações com combustível. Pela especialidade temática, os autos foram encaminhados à gerência de representação do CONFAS e relação federativa, ao qual vem, por meio deste, apresentar os seguintes esclarecimentos. Preliminarmente, cumpre destacar que o preço médio ponderado ao consumidor final, PMPF, utilizado como base de cálculo para fins de substituição tributária do ICMS nas operações com combustível, foram inicialmente congelados por decisão consensual dos estados e dos distritos federal. No dia 1º de novembro de 2021, através da publicação do convênio ICMS número 192, de 29 de outubro de 2021. Nos termos do sobredito convênio, o prazo final do congelamento estava fixado para 31 de janeiro de 2022. Contudo, e em razão do cenário econômico adverso, pressionado pelo aumento do preço do barril de petróleo e, consequentemente, o aumento do preço do combustível, os estados e o Distrito Federal decidiram prorrogar o congelamento do PMPF por mais 2 meses, até 31 de março de 2022, o que se efetivou através do convênio ICMS número 1, de 27 de janeiro de 2022. Mais tarde, e pelos mesmos motivos, realizou-se uma terceira prorrogação efetivada pela publicação do convênio ICMS número 15, de 24 de março de 2022, cuja produção de efeitos se estendeu até 31 de junho de 2022. Neste interim foi publicada a Lei Complementar número 194, de 23 de junho de 2022, que trouxe duas implicações: a tributação dos combustíveis. A primeira delas foi a redução nos estados de Goiás na alíquota aplicáveis às operações com a gasolina de 30% para 17%, e o etanol hidratado de 25% para 17%, e o diesel de 16% para 14%. A segunda consequência foi a fixação da base de cálculo do ICMS nas operações com óleo diesel, como sendo a média móvel dos preços médios praticado ao consumidor final, PMPF, dos 60 meses anteriores à sua fixação. A segunda implicação, por sua vez, resultou não apenas... Só mais um minuto, presidente. Resultou não apenas em um congelamento, mas em redução da base de cálculo do imposto de 5,05 para os atuais 4,06 por litro, valores médios do diesel S10 e os outros. Ressalta-se que essa redução se deu paralelamente à diminuição da alíquota sobre o mesmo combustível em 2%, conforme já relatado. Ademais, em cumprimento à decisão liminar do ministro André Mendonça, proferida em 16 de junho de 2022, em sede da ação direta de inconstitucionalidade número 7.167, os estados e o Distrito Federal editaram o convênio ICMS número 82, de 31 de junho de 2022, de modo a aplicar a regra da média móvel ponderada dos preços praticados ao consumidor final nos 60 meses anteriores, a fixação também às operações com a gasolina e com o gás liquefeito do petróleo, GLP. Como consequência, houve a redução nos estados de Goiás das bases de cálculos de 6,5 para 4,9 por litro de gasolina e de 8,04 para 6,11 por quilograma de gás liquefeito. Adicionalmente, e em comum acordo, os estados e o Distrito Federal, através do convênio ICMS 83, de 30 de junho de 2022, decidiram por manter o congelamento aplicável ao etanol hidratado até 31 de julho de 2022. Para o estado de Goiás, os valores foram mantidos de 4,72 por litro, o mesmo aplicado desde 1º de novembro de 2021. Destaca-se que, em razão da promulgação da Emenda Constitucional número 123, de 14 de junho de 2022, o Estado
Vereador
de Goiás...
Vereador João, encerra por gentileza.
O Estado de Goiás determinou... 30 segundos. O Estado de Goiás determinou, a partir de 15 de junho de 2022, uma nova redução das alíquotas aplicáveis às operações com etanol hidratado, saindo de 17% para 14,17%. Segundo o levantamento realizado pela Secretaria do Estado de Economia de Goiás, o impacto das alterações legislativas narradas, em síntese, nos parágrafos anteriores, perfazem uma frustração nas receitas com ICMS em R$ 3 bilhões, o que, considerando a cota parte constitucional de 25%, implicará em diminuição de 17 milhões em repasse aos municípios goianos.
Feito essa... Vereador João, por gentileza, não dá mais. Já tem três minutos. Não. Vamos respeitar o regimento, porque os colegas já estão pedindo já para usar a tribuna. Por gentileza, fala pela liderança partidária aqui. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
10h30, agora o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Domingos Paula, tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara no grande expediente.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário, você que nos acompanha aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Presidente, hoje eu volto a subir na tribuna aqui para poder falar sobre um assunto que eu trouxe na tribuna aqui ontem, em relação ao vereador Suender. Eu ouvi a sessão, eu de uma saidinha que estava ouvindo, muitas pessoas estavam falando a respeito do vídeo, e às vezes não citou o nome. Quem fez o vídeo foi a equipe do vereador Suender. Ontem o vereador Suender, ele fez uma justificativa para a mesa diretora aqui, que estaria ontem, não estaria na sessão, porque estava no compromisso político. O compromisso político dele foi na manifestação. Eu não sabia que compromisso político para poder afastar da sessão era uma manifestação na porta da prefeitura. E aí o vereador Suender pegou um pedacinho da minha fala na tribuna aqui e cortou e colocou nas suas redes sociais. Eu estava aqui, vereador, ontem também, na Casa de Lei, aonde que o povo nos elege para defender os direitos de todas as classes, falando que eu sou a favor dos enfermeiros também. Mas não de ir para a rua, eu, Dominguinho, fazer manifestação. Mas estou aqui para poder votar e cobrar tudo quanto é projeto que chega nessa casa para poder votar a favor deles. Aqui que aconteceu lá no TSE, que foi revogado, se dependesse de nós, vereador, beleza. Agora, vereador, que faz, primeiro, um requerimento, mentindo aonde vai estar, e ir para a porta da prefeitura achar que vai estar ajudando, aí, infelizmente, o senhor está atrapalhando. além de atrapalhar, mostrando para a sociedade que Vossa Excelência, eu estou falando no nome do senhor, porque eu quero dar uma tréplica para o senhor, uma réplica, o que o senhor quiser, mostrando que o senhor é mentiroso. E aí tinha uma pessoa que trabalha com o senhor gravando ali, a fala minha, de outro vereador aqui. Eu não importo, eu estou aqui, a fala minha pode ser gravada por qualquer pessoa, e também tem a gravação da própria câmera aqui, que faz a transmissão. Se alguém quiser pegar a fala, inclusive, eu tenho muito cuidado, e aprendi isso aqui, com meus 3 mandatos, em tudo aqui que sai da boca da gente aqui. Se tem um vereador falando, tem que ter cuidado na hora que pede a parte, o que você fala, porque tudo que é falado aqui é gravado. Então, se eu não tenho nenhuma dificuldade da pessoa colocar um pedacinho da minha fala, igual Vossa Excelência colocou, ou se quiser colocar a fala toda também. Comigo não tem esse problema, não. Eu estava dizendo aqui, o senhor não estava, porque o senhor disse aqui, no requerimento que mandou para a mesa diretora, que estava num compromisso político. E, na realidade, o senhor não estava num compromisso político, o senhor estava em uma manifestação ali na porta da Câmara e fazendo o que o senhor sabe fazer de melhor, que é mentir. Esse é o trabalho de Vossa Excelência, né? Esse o senhor é de primeira mão. Eu quero aqui ser solidário, vereador Andréa, com o deputado estadual Milton Filho. Conheço o trabalho do deputado, fiz uma caminhada no passado com ele, fui vereador com seu pai aqui nessa casa, com muito prazer, fui vereador com seu irmão, estou tendo o privilégio de ser vereador com Vossa Excelência. Eu acho que a política, cada vereador tem que fazer da sua forma, mas não precisa de, às vezes, fazer, no momento que não é oportuno, tentar degrinir a imagem do colega da forma que aconteceu. Essa eleição, no próximo domingo, ela vai acabar, no dia 2. E a nossa vida aqui vai continuar. Muitos colegas, aqui na Câmara Municipal, é candidato. Tem aqui o vereador Suender, tem a vereadora Thaís Souza, tem o vereador João da Luz, tem o vereador Luzimar Silva e tem o vereador presidente Leandro Ribeiro.
A parte, viu?
Né? E passando esse final de semana, no outro vai acabar e a nossa vida aqui vai continuar e o nosso trabalho de tentar ajudar a sociedade vai continuar. Muitas das vezes, quando for na próxima segunda, o resultado que a gente espera não é o que as urnas vai nos mostrar. E muitas das vezes, o resultado que a gente espera, as urnas também possam nos demonstrar e a gente ser vitorioso e continuar nossa jornada. Eu quero, o senhor quer uma parte, vereador Suen?
Isso, quero.
Uma parte a Vossa Excelência.
Vereador, eu acho que Vossa Senhoria está equivocada. Para falar a verdade, Vossa Senhoria é um mentiroso, né, escancarado. Que mentira! Olha só o que está escrito aqui. Ou senão, o senhor não sabe ler. Ou é mentiroso ou não sabe ler. Escolhe qual dos dois aí, a opção, a melhor opção. Eu acho os dois, mas vamos lá. Tendo em vista compromissos políticos externos com a população. É um compromisso meu político, porque fui convidado, né, pela enfermagem a estar ajudando numa dificuldade, coisa que o senhor não faz. O senhor só fica aqui em gabinete de prefeito tentando agriar cargos. É isso que o senhor faz, puxando o saco de prefeito, porque o senhor não tem luz própria. O senhor quer brilhar em cima de sombra da prefeitura. Então o senhor tem que ter mais respeito.
Obrigado, vereador Suender.
Obrigado, quer que para?
Depois o senhor usa o tempo ali, se o senhor quiser.
Eu uso o tempo que eu quiser,
não,
mesmo.
Corta o telefone dele que a fala está comigo. Vereador que não conhece o regimento dessa casa. Quero dizer para a Vossa Excelência, eu já disputei, vereador, foi 6 eleições. Aqui na Câmara Municipal, eu já tenho 3 mandatos. E é só o senhor olhar nas urnas a votação que Vossa Excelência teve e olhar nas urnas a votação que eu sempre tive com o meu mandato de vereador, Vossa Excelência. Então, se o compromisso que o senhor tem político externo é fazer manifestação, inclusive tem até que olhar na lei eleitoral, se permite o político que é candidato afastar da Câmara Municipal no seu horário de trabalho para poder fazer manifestação. Eu acho que não pode, mas as pessoas que disputam a eleição aí, os advogados podem olhar. E, aliás, eu vou consultar e amanhã eu vou trazer aqui uma orientação à população. Eu quero aqui também falar da vereadora Seriane, que é candidata, né, e da vereadora doutora Trícia, que no próximo final de semana, que as pessoas vão escolher aí em quem votar para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, que possa fazer uma boa escolha e a população, depois da votação, os candidatos que porventura for vitorioso ou derrotado, que possa aceitar o resultado que vem das urnas. Agora, em relação ao vereador mentiroso, chamado vereador Suender, eu quero dizer, Vossa Excelência, que aqui não tem aquela conversinha de federal neles, não. Aqui o senhor é um vereador, como qualquer outro vereador aqui, e, aliás, um vereador que não teve coragem até hoje de fazer o exame grafotécnico. Esse é o vereador policial federal Suender. Esse é o vereador. Vereador, em relação à minha pessoa, eu já fui processado, eu já fui denunciado no Ministério Público, e sabe o que, que aconteceu, vereador? Eu sempre subi aqui na tribuna e falei olhando para a população de cara limpa. Sabe por quê? Porque eu não devia, vereador. Quando você é inocente, você sobe aqui e não tem medo de falar a verdade. Recentemente, eu fui absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, vereador. Acusação, sabe de quê, vereador? De ter usado celular da Câmara. E sabe o que foi aprovado? Que eu não tinha usado o aparelho da Câmara. Meu telefone tinha sido clonado. E o telefone que eu uso é o meu aparelho particular, vereador. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade, nos meus 3 mandatos de vereador, de subir aqui na tribuna e fazer o debate político. E costumo dizer mais, vereador. A hora que a minha fala termina aqui, eu sento ali, da minha parte acabou. Não sou igual Vossa Excelência, não, que tem a mágoa no coração. Eu não tenho aqui. Aqui é a casa que a gente faz política para atender os interesses da população. Cada um faz do seu jeito. E o debate é aqui, ó, é na tribuna. Aqui tem 2. Vereador pode chegar e escrever ali, ó, e faz o debate aqui. Acabou o debate, da minha parte acabou. Eu trabalho dessa forma. Por isso que, até hoje, eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Muitos tentaram me derrubar, mas Deus tem me exaltado. Às vezes eu nem procuro estar no lugar, mas Deus fala, vai lá, filho. É você que eu quero. Mas às vezes eu não tenho capacidade. Eu vou te capacitar. Eu vou te colocar e vou te capacitar. Eu não escolho as coisas não, vereador. É Deus que escolhe as coisas do meu caminho para poder fazer. Enquanto eu tiver voto suficiente para poder assumir uma cadeira, ou de vereador, ou de qualquer outro cargo, eu vou estar aí para poder fazer o meu trabalho e, às vezes, criticando atos covardes de igual Vossa Excelência. Devolvo a palavra, presidente.
Réplica.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Concedeu 1 minuto de réplica a Vossa Excelência.
Vereador, sabe qual a nossa diferença? O senhor falou que foi processado, condenado, entre tantas outras coisas. Eu, nesses 26, eu prendi políticos corruptos. Eu prendi, fiz operações, fui para a mata, essa é a nossa diferença. Enquanto o senhor estava sendo processado, estava sendo, né, também e aí, investigado, eu estava investigando. Então essa é a nossa diferença. A outra, não me importa se eu tenho 1.000 votos, 1.100, 1.200. Eu estou legislando hoje para 400.000 pessoas, para a cidade de Anápolis. E aonde Anápolis pedir, eu vou estar. Não importa o horário. A minha posição é a sociedade. Se a sociedade quiser que eu vá, eu vou. Aonde, não importa. Que horário, não importa. À noite, madrugada, de dia. Eu sou policial federal e acostumei a trabalhar 24 horas. Então, não me importa o horário, não me importa o dia. Só me importa a necessidade de quem me chamar.
Réplica, presidente.
Obrigado, Suender. Réplica ao vereador Domingos Paula.
Vereador Suender, o senhor falou muito bem. Enquanto o senhor estava lá com o policial federal, o senhor fazia o trabalho. Mas depois que o senhor entrou aqui como vereador, o senhor já tem uma denúncia de falsidade ideológica, hein, vereador? No primeiro mandato de Vossa Excelência, já foi denunciado por falsidade ideológica. Eu, graças a Deus, eu fui, mas eu consegui até hoje provar a minha inocência. O senhor ainda está na iminência ainda, né? Mas eu aqui torço para que Vossa Excelência continue nesse trabalho e prove a inocência de Vossa Excelência também. Porque quando o senhor vira político, é teatro de vidro, irmão. Sempre tem alguém jogando uma pedra para os vidros caírem na cabeça do senhor. Aí tem que ver se o senhor vai ter teatro de vidro ou laje em cima da cabeça de Vossa Excelência. Até hoje, graças a Deus, em cima da minha cabeça tem laje, não é teatro de vidro, não. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
10h43, líder do prefeito na Câmara, vereador Jackson Charles, usa o grande expediente.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, cumprimentar aqui a todos que se fazem presentes no plenário e a imprensa que cobre nesta manhã essa sessão ordinária. Antes de eu fazer um resumo de todos os elogios ditos nessa manhã, nessa sessão, eu quero aqui fazer uma observação primordial e inicial. Vereador Domingos, vereador Suender, ele não me pediu para defendê-lo. Nós estávamos até longe um do outro. Mas eu vou ser sincero para o senhor. Talvez uma grande diferença que tem entre o senhor e o vereador Domingos é que o vereador Domingos tem caráter. Talvez seja essa a grande diferença. Eu quero aqui fazer uma síntese. Pois não.
Caráter, né? Acho que não precisa acusar, porque não é ele que está falando, mas se você está falando que tem caráter, tudo bem, mas o seu é diferente, né? Porque subir na tribuna e falar que eu não tenho... Vossa Senhoria que não tem o caráter necessário para falar comigo.
Então vamos lá. Na hora que eu terminar aqui, a população vai analisar se o senhor tem ou se o senhor não tem. A natureza do escorpião e a antiga sabedoria popular. Não sei se o senhor lê, mas presta atenção nas minhas falas. Há uma conhecida fábula atribuída a Esopo, que conta a vontade de um escorpião tentando atravessar um rio. O escorpião pede ajuda a uma rã, para que a rã o ajude a atravessar o rio durante uma enchente. A rã responde: não, não é possível. Se deixar que suba em minhas costas, poderia picar-me e a picada de um escorpião é mortal. Onde está a lógica? Disse o escorpião. Os escorpiões sempre tentam ser lógicos, bonzinhos, bons samaritanos. Se eu te pico, você morre. E eu, obviamente, me afogaria, disse o escorpião a rã. E a rã, inocentemente, assim como eu um dia, acreditou no escorpião. Porém, no meio do rio, o escorpião apunhalou a rã. E a rã perguntou: onde está a lógica em você me picar? Respondeu o escorpião: a lógica está na minha natureza, está no meu caráter. A ideia é que o escorpião, como muitos humanos, e a cada dia, vereador Suender, eu conheço mais pessoas desse jeito.
O escorpião, assim como muitos humanos, não pode se livrar da sua natureza e do seu caráter. E mesmo sabendo que vai morrer, ele apunhala e mata quem mais o estendeu as mãos. Deixa que a população avalie isso. Deixa que a população avalie o caráter de cada um de nós. Se cada um de nós, que estamos aqui escutando essa fala minha, inclusive o vereador Suender, tiver um pingo de sensibilidade, tiver um pingo de caráter, ele possa avaliar as mãos que essa Casa de Leis estendeu no momento que ele mais precisou de nós. No momento que ele estava numa situação desumana, que essa Casa de Leis e eu, capitaneei, me preocupei, me emocionei para ser apunhalado durante todos esses 2 anos. A população vai avaliar se tem ou se não tem caráter. A população vai avaliar se é eu que tenho ou se não é eu que não tenho caráter. Um homem que não tem gratidão, na minha humilde análise, um homem que não sabe agradecer aquilo que um dia os seus companheiros lutaram e juntos, oraram, brigaram, sofreram juntamente com ele. E depois, o troco é a perseguição, é a maldade, são os vídeos montados tentando denegrir a imagem daqueles que um dia o estendeu as mãos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já sofri muita coisa na minha vida pública. Já também sofri processos mentirosos nas minhas costas. Só que tem um detalhe. Eu tenho um Deus vivo que me protege. Apesar dos meus equívocos e dos meus erros, Deus sabe o que passa no meu coração, vereador Suender. Talvez não passe no seu, porque o senhor não deve ter coração. Porque se o senhor tivesse coração, o senhor tinha pelo menos o sentimento de respeitar esses seus parceiros, esses seus amigos. Se não quisesse respeitar ele, respeite a mim, que um dia sofri com o senhor e com a sua família, pelo senhor. A minha fala é um desabafo. A minha fala é para ver se a gente acaba com essa cachorrada. Com essa cachorrada de traição, em busca enlouquecida pelo poder. Essa que é a verdade. É o poder a qualquer custo. Para chegar mais alto no topo do poder, eu sou capaz de passar por cima de tudo e de todos. Sem avaliar o que cada familiar que sofre com esses ataques sórdidos, ataques mesquinhos, baixos, para poder se promover politicamente, para poder ganhar votos. Eu estou fazendo aqui hoje um desabafo. Há tempos eu estou com vontade de fazer esse desabafo, mas Deus tocou no meu coração. E eu disse para o vereador Suende o porquê que Deus tocou no meu coração. Eu tenho uma mãe de quase 90 anos de idade. Ela assiste essas sessões. E ela me pediu para que eu fosse um pouco mais complacente. Porque ela tem orado, joelhado no chão. Ela tem descascado os seus joelhinhos. Preocupada com os embates que eu tenho aqui com o vereador Suende. Está na hora, vereador Suende, do senhor respeitar as famílias desses vereadores. Está na hora do senhor separar a sua família pessoal com os problemas parlamentares. Parar de misturar as coisas. Aqui, nenhum desses vereadores tem absolutamente nada. Muito menos o vereador, o deputado Hamilton. Muito menos ele, que nem com o senhor trabalha. Aqui ninguém tem nada pessoal contra o senhor. O problema é que o senhor, desde o dia que o senhor levantou da cama, o senhor tem tentado perseguir toda a Câmara Municipal, cada vereador aqui presente, e eu tenho sido vítima dos seus ataques, de uma forma sorrateira. Eu poderia falar aqui à tarde, a manhã inteira, presidente. Mas eu confesso para o senhor que talvez fosse melhor eu me calar nesse momento. Eu acho que o recado está dado. Acho que o que eu precisava falar para a população anapolina conhecer os verdadeiros ou o verdadeiro caráter. Eu acho que eu já disse. Caráter não se compra no supermercado. Caráter não se compra na farmácia. Caráter não se compra com dinheiro, vereador Suenda. E não basta dizer que é bom. Não basta dizer que é honesto. Não basta dizer que é uma pessoa de família. Quando suas atitudes afligem famílias, atacam famílias, atacam pessoas. Caráter vem do berço. Caráter vem do ventre. Quem não tem, jamais terá. Devo a palavra.
A réplica.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ele não denigriu a imagem de Vossa Excelência, mas eu vou conceder um minuto para, às vezes, o senhor fez uma reflexão nesse período. Vai lá, um minuto.
A reflexão, presidente, é que os valores estão investidos aí, né? Os ataques, não sou eu que ataca, né? Eu apenas contra-ataco. Inclusive, ontem mesmo, o vereador subiu na tribuna, eu não estava nem aqui, eu estava defendendo a população na rua, né? E fui atacado aí, onde me falaram que era incompetente, entre outras palavras, né? Além do mais, a família minha foi atacada pelo vereador, né? Esposa, família. Então, não pode se falar em família, porque a minha família foi atacada em plenário. E eu jamais ataquei a família de alguém aqui. Eu respeito as famílias diuturnamente. Jamais ataquei a família. E eu fui atacado em relação à família. Quem sobe em tribuna para me atacar, foi um ano e meio que eu sofri ataques aqui. Estou sofrendo diuturnamente os ataques aqui há um ano e meio, porque eu defendo a população. Então, cada ato que eu faço para a população, se eu vou no bairro, eu sofro ataque aqui. Se eu defendo uma categoria, eu sofro ataque aqui. Se eu defendo alguém, eu sofro ataque aqui. Ou seja, os ataques são corriqueiros e para cima de mim. Ontem, hoje, vão ver amanhã também e também na semana que vem. Ou seja, tramas e ataques para denegrir a imagem, inclusive de candidatura. Né? Toda hora fala em
obrigado,
questão de candidatura.
Obrigado, vereador Suenda. O tempo de Vossa Excelência encerrou. Solicito o vice-presidente que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereador Odenilton, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane da SOS, vereador professor Marques, vereador Jackson Charles, vereador Hélio Araújo, vereador Lizier Zeboge, vereador Edmilson, vereador policial federal Suender, vereadora Thaís Souza, vereador Reamilton, vereadora Cleide Lago, vereador André Rezende, vereador doutor Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passa a palavra à liderança do PRTB, ao vereador Suender.
Oi. Presidente, apenas para colocar algumas palavras aí que o Dominguinho falou em relação à falsidade ideológica, esse negócio. Acho que ele nem sabe que tipo de crime é esse, falsidade ideológica, né? Se a acusação é que assinaturas não são minhas... Como é que vai ser a falsidade ideológica? Nem faz sentido, né? E outra, estou esperando apresentar os documentos para fazer qualquer exame, não há problema nenhum. Né? O problema é que não foi apresentado documento nenhum, já está um ano com isso rodando. Todo mundo, a população inteira, sabe que isso foi uma armação, uma trama política, para me tirar da política, porque vocês não querem, alguns políticos, né, não querem que eu esteja trabalhando em prol da sociedade. É natural isso, né, vocês, assim, alguns políticos se sentiram incomodados, né, com a minha forma de agir em prol da sociedade e armaram um esquema aí para tentar derrubar, em especial, a eleição agora, mas não adianta, né, as eleições estão aí, o processo democrático está aí. Não vai ter outras tramas, não vai que apague o nosso trabalho em prol da sociedade. Mas não é nem só isso, presidente. Quero também falar sobre o nosso trabalho ontem, junto na reunião, né, dos enfermeiros, pedir aí que as autoridades políticas, autoridades judiciais, né, em especial até o STF mesmo, que reveja, já tem notícia também que o Senado está tentando minimizar essa situação dos impactos financeiros para que possa trabalhar a questão dos enfermeiros. Então é importante a gente unir em prol da categoria, eu estou unido aí, né, em prol da categoria, para a gente avaliar tanto a questão do piso salarial, quanto também da empregabilidade para se manter. Então, uma reunião muito bem feita, muito bem organizada, para que a gente possa, os pleitos ali legais, inclusive, muitos enfermeiros estavam saindo do plantão, né, chegando lá de madrugada, de manhã, para poder exercer o seu direito aí do pleito legal. Então, acho que falar mal, né, da categoria, ou não, ou tentar denegrir um trabalho aí em prol da categoria, só mancha, né, a própria categoria. Então não pode fazer isso, a gente tem que abraçar os enfermeiros, abraçar a enfermagem, para que a gente possa, lá na frente, fazer a conquista deles. Eu ia falar mais outras coisas aqui, né, mas a gente já falei em relação à réplica, em relação à tribuna da questão dos ataques, né, eu acho que não há sentido mais. Mas se eu for atacado novamente, eu, né, vou responder à altura aí. Então é só isso aí. É apenas abraçar a enfermagem nesse momento tão difícil aí para eles.
Obrigado, vereador Suender. Só ressaltar aqui que eu não vi nenhum dos 23 parlamentares desta legislatura abraçar a causa contra os enfermeiros. Muito pelo contrário, todos aqui somos a favor da causa do subsídio dos enfermeiros. O problema é que não está na nossa alçada, não está no nosso alcance. Mas o que depender da Câmara Municipal de Anápolis, eles terão nosso apoio. Agora, a gente não vai fantasiar um apoio que nós não damos conta de entregar. A verdade é essa. Então, eu não vi, diferentemente do que o senhor falou, ninguém aqui falar que a causa é uma luta em vão, que eles não merecem o nosso apoio. Antes de passar a palavra ao vereador Jackson Charles, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero dizer ao vereador Suendo, primeiro, que o vereador Dominguinho, nem um outro vereador dessa casa, fez nenhuma denúncia contra a Vossa Excelência. A denúncia que foi feita contra a Vossa Excelência foi lá no Ministério Público, no MP, na Procuradoria da Câmara.
Mentira.
E também na Procuradoria do Município. E o que eu disse à Vossa Excelência é o seguinte, que depois que entra nessa casa aqui, o político, geralmente ele tem essas denúncias contra ele mesmo. Aí cabe o político esperar o tempo para poder provar sua inocência, ou no caso dele, se ele quiser antecipar, mostrar à sociedade, ó, está aqui, ó, não chegou, mas eu mesmo vou fazer aqui o exame grafotécnico para poder provar que eu sou inocente. Inclusive, quando o senhor foi chamado na corregedoria pela minha pessoa, eu até dei esse conselho à Vossa Excelência. Falei, vereador, assim, a gente já está na Câmara tem algum tempo e tem esse tipo de denúncia mesmo, mas eu creio que Vossa Excelência é inocência. Faz o exame grafotécnico, acaba com isso. O senhor, não, eu não vou fazer, não sei o quê. Então, eu acho que poderia ter acabado, nem teria mais esse assunto. Mas, da minha parte aqui, vereador, do fundo do meu coração, eu acredito que, quando tiver a oportunidade, o senhor vai fazer e, com certeza, eu espero que o senhor realmente seja um sentimento. Agora, presidente, eu ainda tenho tempo, vereador. Eu quero falar, hoje de manhã eu estive ali, onde tinha a antiga Câmara Municipal, junto com alguns vereadores, Fred Cacheta, João Feitosa, vereador Jackson Charles, secretário e vereador licenciado Ederson Lopes, aonde que já começou aquela obra, depois de algum tempo, né, a administração do prefeito Roberto, esperando aí as conclusões das investigações. É claro que vai ser punido aqueles que cometeram erro no projeto ali daquela obra, mas que agora a obra realmente começou e muito em breve a gente vai estar aí devolvendo para a sociedade um local revitalizado, aonde que vai abrigar 6 secretarias e ali também vai abrigar o gabinete do prefeito e o gabinete do vice-prefeito. E ali onde é a prefeitura, o prefeito Roberto tem o compromisso de devolver aquele prédio ali, a cultura. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver aquela obra sendo começada em ritmo acelerado. Tem 18 meses para poder entregar a obra, mas eu creio que antes, às vezes, pode ser entregue. Aquela obra, às vezes, em vez de 18 meses, ela pode ser entregue com 14 ou com 15 meses. É uma luta, não é de agora, deu da legislatura passada, os vereadores tentou sensibilizar para poder começar, deu 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. E agora, agradecer aqui o nosso presidente, Leandro Ribeiro, que trabalhou muito em cima disso, o vereador Jackson Charles e outros vereadores aqui. Quem vai receber o benefício é a sociedade anapolina.
A réplica.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Presidente, a réplica? Ele falou comigo.
Um minuto, então, Vossa Excelência.
Presidente, mais uma vez, o Dominguinho, né, o vereador, tenta passar uma informação manipulada para a sociedade. Né? Essa questão de fazer exame grafotécnico, você tem que apresentar todo o material, Dominguinho. Os ofícios que estariam, que seria a segunda via, já foram apresentados, reconhecido firmas para você. Então, isso acabou, né? Mas vocês insistem com um documento que você acaba de falar, e não tem, é anônimo, documento anônimo, né? E que o Ministério Público nem fez nada, não falou nada, né? Não existe isso. Então, foi uma armação, uma manipulação, né, para que denigrisse a imagem, mas a sociedade não caiu nisso, né? Há um ano é isso que vocês estão brincando com isso, e a sociedade não caiu. Alguém fez, algum político fez esse documento anônimo, mandou para cá e vocês acharam que isso aí, né, poderia fazer alguma coisa. Não tem nada e não vai ter, estou tranquilo, mas, mais uma vez, né, tenta desinformar a sociedade, levar informação errônea para a sociedade.
Tréplica, senhor presidente.
Um minuto de tréplica ao vereador Domingos.
Vereador Suende, a maioria das denúncias que chegam no Ministério Público são anônimas mesmo. Inclusive, a denúncia de uso de aparelho indevido meu foi anônima. Mas o senhor sabe o que aconteceu, vereador? Eu fui julgado e condenado aqui. Eu tive que provar minha inocência recorrendo em Goiânia e no Tribunal Federal lá em Brasília. Eu quase perdi um mandato por causa de denúncia anônima, que foi denúncia infundada. Mas o Ministério Público, ele faz o trabalho dele. Ele tem que fazer o trabalho. Agora, eu fico surpreso com essa informação do senhor. O senhor que é policial federal, muitas denúncias, com certeza, chegam na Polícia Federal anônima para poder verificar se é verdadeiro ou não. Agora, o papel da justiça é verificar as denúncias anônimas. Ou o senhor não acredita em denúncia anônima também, enquanto o senhor estava como policial federal lá na delegacia da Polícia Federal? Tem denúncia anônima que é verdadeira, mas tem denúncia anônima que às vezes é falsa, vereador. Mas a denúncia no Ministério Público foi feita mesmo.
Na sequência, pela liderança do PSC, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Que desperdício. Eu quero falar o seguinte, a manifestação com relação aos enfermeiros, o presidente foi feliz. Tem que fazer lá no STF. Tem que ir lá no STF para manifestar. Eu sou a favor de manifestar sim contra o STF, que governa esse país de forma deliberada. Não é o STF que foi, não é a instituição para governar o país. Agora, só concluindo aqui, porque foi uma provocação dessa casa, e essa consideração final aqui do nosso processo, que eu precisava de pelo menos mais um minuto, e o presidente me concedeu agora, pela ordem. Feita as considerações, e em resposta ao questionamento realizado pela Câmara Municipal de Vereadores de Anápolis, ressaltamos que a Secretaria do Estado da economia de Goiás está em estrita atuação junto ao CONFAS, no sentido de atender aos interesses dos cidadãos goianos. Qualquer medida sobre o congelamento, redução das bases de cálculo ou concessão de benefícios de ICMS aplicáveis às operações com os combustíveis serão decididos de forma consensual entre todos os estados e o Distrito Federal, observando as disposições legais e constitucionais. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do MDB, vereadora Celiane da SOS.
Bom dia a todos. Geralmente eu falo sem ler, mas hoje eu preciso ler. Muito se falou em violência, ataques, fake news, hoje aqui no plenário. E refleti muito se eu falaria ou não agora nesse momento. Hoje eu não vim para a câmera para falar nada, até porque se eu tivesse vindo, eu teria me inscrito para falar na tribuna. Mas eu não posso deixar passar um episódio que ocorreu nesse final de semana. Todo mundo aqui sabe da minha luta pelos animais, das dificuldades, da falta de dinheiro, falta de abrigo. Eu tenho lá no Jundiaí uma casa provisória com alguns cachorrinhos. E no sábado, uma pessoa foi lá e jogou uma sacola com carne lá dentro para os animais brigarem. Animais que convivem há 5 anos. 5 anos juntos. Animais que estão meses juntos. E assim, essa pessoa pegou vídeos e espalhou. Eu me pergunto, a troco de quê? Atacar a mim? A ONG SOS Animais, que presta um trabalho na cidade? Isso já estamos acostumados, desde antes eu pisar o pé aqui, nesse plenário. E o que mais me choca é saber que veio de uma colega. Acabei de ouvir áudios agora dela. Confesso que doeu, porque somos da causa animal. Talvez se tivesse vindo de um outro vereador, presidente Leandro, eu entenderia. Se viesse de uma outra pessoa, eu entenderia. Mas jamais de uma pessoa da causa animal. Tem áudios dela. Já está na imprensa. Tudo isso é lamentável. Mas eu não vou desistir de lutar pelos animais. E a SOS não vai parar de trabalhar. A vereadora, minha pena por usar isso. Não vou te atacar, vereadora. Como você fez desde o primeiro dia que eu pisei no plenário da Câmara de Anápolis. E vocês são testemunhas, a imprensa é testemunha disso. Esse aqui é o meu papel, é trabalhar. Não é meu papel ofender pessoas. Quem me conhece sabe disso. Quem são meus colegas? Eu vou finalizar, por favor. Eu também quero prestar a minha solidariedade ao deputado Hamilton Filho, que tanto eu conheço e respeito, meu colega do MDB. Que ninguém seja vítima de violência política. E que nós tenhamos mais amor no coração e tenhamos temor a Deus. E que de muitas pessoas escondemos o que fazemos, mas de Deus não. Obrigada, presidente Leandro. Obrigada a todos vocês. E é muito triste o que aconteceu.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Na sequência, pela liderança do PT, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Acho que há um consenso de que na política e na vida ninguém faz nada sozinho. E essa postura hoje da vereadora Andréia, essa fala, ela é importante no sentido de que a gente se conscientize de que essa construção aqui é coletiva, de que há disputa ideológica, partidária, de projeto, mas que a postura ética, crítica e correta precisa ser mantida. Durante essa semana, o Jornal Nacional denunciou e explicou o que é deepfake, que são vídeos editados com o objetivo de provocar fake news para atrapalhar, enganar e confundir o processo democrático. À medida que a gente age com esses instrumentos, a gente tenta prejudicar o processo, interferindo na vontade do eleitor. Para estar nessa casa, é preciso atravessar o jogo democrático. Para estar nessa casa, é preciso disputar dentro da legislação e ser eleito. Nós éramos mais de 600 para 23 vagas. Quem não respeita o processo democrático não entende o que é estar na Câmara, o que é estar no Legislativo. Então, nós quero aqui ressaltar a importância de que a gente respeite os mandatos e que as disputas sejam feitas no plenário. Já tive aqui enfrentamentos com o vereador Dominguinhos, com o vereador Delcimar, mas é na tribuna. É na tribuna. É aqui que a gente faz a disputa. Essa é a disputa importante. Essa é a disputa que deve ser feita. Quero deixar registrado que todos nós somos a favor do piso da enfermagem. Ninguém aqui é contra que os profissionais não tenham piso. Pelo contrário, nosso sonho é que eles tenham teto. Nosso sonho é que eles recebam o teto e não só o piso. Mas fazer uso eleitoreiro dessa questão que passa, que atravessa um debate jurídico nesse momento, parece manobra eleitoral. Quero pedir diretamente ao vereador Suender, vereador, quero pedir diretamente, já fiz esse pedido duas vezes no privado ao senhor, que as minhas votações não sejam modificadas na rede social. Então, há postagens que dizem que somente o senhor votou em alguns projetos. E eu já disse isso duas vezes ao senhor, e há projetos que o vereador José Fernandes, que a vereadora Trícia, também votaram da mesma forma que eu e o senhor. Então, pela terceira vez, e agora em público, com a elegância, com a educação e com a gentileza de sempre, eu peço que as minhas votações não sejam distorcidas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Marcos Carvalho. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Só para fazer uma correção, presidente, com relação a todos os vereadores aqui que estão disputando o pleito, não foi falado o meu nome, e eu quero dizer aqui que também sou pré-candidato, sou candidato agora, a suplente de senador pela chapa do PL, pelo nosso querido senador Wilder Moraes. Estou disputando também junto com ele, até teve aqui a brincadeira do nosso querido vereador João, do cansaço, porque a gente sabe que é época de campanha, é época de correr atrás, pedir voto. Diferentemente de todos os candidatos que estão aqui hoje, nós somos candidatos, sou um dos poucos, aliás, sou o único de todas as chapas de senadores que teve, que foi agraciado de colocar um vereador na sua chapa, o senador Wilder, agraciando todos os vereadores do estado de Goiás, na minha pessoa, com os mais de 2.504, são 2.504 vereadores em todo o estado, e o senador Wilder teve a perspicácia, a inteligência de honrar Anápolis, honrar todos os vereadores do estado de Goiás, colocando na sua chapa um vereador para buscar o voto e para homenagear todos os vereadores do estado de Goiás. Fico feliz com essa escolha. Dizer também a questão, a gente vive um momento difícil, a gente sempre ia ter até um vídeo circulando na internet de um candidato a senador que foi buscar o voto e uma pessoa passou por ele e chamou ele de vagabundo. Não sei se você viu esse vídeo, presidente. E ele chamou ele de vagabundo e ele retrucou: vagabundo é vossa pessoa. E assim que é, eu vejo a nós que somos candidatos, nós que somos políticos, nós que somos vereadores, a todo momento, nós somos na internet, redes sociais. A pessoa fala mal da gente, se faz parte do político. São poucos que a gente vê que tem ficha limpa, poucos que tem aí processos. A gente vê isso. E eu fico feliz, eu sou um dos poucos realmente aqui, vários aqui vereadores, que tem essa graça, a gente busca isso aí. Eu tenho uma mãe, presidente, todo dia ela escuta a rádio.
Quando a rádio fala mal da gente, caluniando a imprensa, falando mal, é triste. Minha mãe sempre me liga, estou ouvindo a rádio falando mal de vocês, vereadores. É triste, porque a gente sabe que o legislativo anapolino, a gente tem que buscar soluções, buscar soluções para o município de Anápolis. Quando eu venho aqui na casa e participar, eu largo todos os meus afazeres, todos os meus compromissos, venho com todo prazer. E a gente é triste quando a gente chega aqui e fica escutando um vereador falando mal de outro vereador ou de outro político. A gente tem que buscar soluções para Anápolis, a gente tem que buscar argumentos, buscar recursos para Anápolis e ajudar, acima de tudo, quem foi eleito, o executivo foi eleito, o prefeito, nós temos que buscar ajudar o prefeito. Independente de partido, independente de credo, religião, acho que a gente tem que fazer isso, ajudar. Se foi eleito, tem que ser ajudado. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, pela liderança do Progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, conversando com o diretor, né, e secretário Robson Torres, da agência reguladora, ele me passou aqui o nome da empresa que está fazendo lá o trabalho lá no Lusitano. É a Mega Engenharia, uma empresa que ganhou a licitação de Brasília. Já está fazendo todo o trabalho lá de colocando os canos, né, para colocar água potável àquela comunidade. Como eu disse, é um compromisso do prefeito a essa casa, através do meu requerimento, através da parceria de Vossa Excelência, que tem feito muito ali pela região. E com certeza, até em março, senhor presidente, conversei com o secretário, até em março vai estar asfaltado aquele bairro. E toda a comunidade lá, como eu disse, os verdadeiros moradores lá, porque vai gente de tudo quanto é lado querer fazer graça, né, lá dentro do bairro. Mas os moradores lá que eu conheço, e eu mando um abraço aqui para o Ronaldinho, o Aurélio, o repórter Aurélio e ao Cristino, que nós juntos, não foi eu não, graças a Deus, nós juntos conseguimos energia, iluminação pública e agora a água através da agência reguladora que tem feito um grande trabalho, como Vossa Excelência bem disse. O Robson Torres não tem medido o esforço para fazer, principalmente no quesito água. A questão do transporte coletivo, ele tem se desdobrado demais da conta para também estar dando resolutividade aos usuários, como no ponto de ônibus lá do Colorado 1 e 2, que Vossa Excelência também tem participação, né, como presidente dessa casa, como vereador, nós temos buscado e também vai ser feito a transferência do ponto de ônibus lá. Já levamos o pessoal do CMTT, já eu quero agradecer o Fernando Cunha. Enfim, a agência reguladora, senhor presidente, com a pessoa do Robson, a gente está falando dele porque a gente conhece o trabalho dele, tem feito a diferença na cidade de Anápolis. Então, parabéns, Robson Torres, eu tenho certeza que cada vez mais essa agência vai se alavancar e vai dar resolutividade às demandas da cidade de Anápolis. É uma coisa, eu posso garantir, nobre vereador Hélio, a agência não mexe com a questão de poda de árvore, principalmente nessa época. A questão é Enio, e a gente já está em contato com o pessoal da Enio, também para poder já estar fazendo essas podas de árvores, que nesse período de chuva traz consequência muito grave à distribuição da nossa energia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Ainda na fala sobre os profissionais de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, recebi uma mensagem ontem de uma enfermeira que disse que um vereador havia dito para eles que eu era um dos vereadores que era contra a enfermagem. Eu falei na tribuna aqui duas vezes essa semana. Eu tenho uma filha enfermeira padrão, trabalha na Unimed, trabalha no governo, não. Eu tenho duas sobrinhas, uma enfermeira padrão e uma técnica de enfermagem, e tenho duas sobrinhas auxiliar de enfermagem.
E eu fui o primeiro vereador nessa casa a levantar o assunto quando recebi inúmeras mensagens de que os hospitais particulares já estão demitindo. E eu chamei a atenção para que houvesse um movimento para impedir essas demissões, porque eu sou a favor da enfermagem. Ser a favor não é trepar num pau e ficar gritando, não, gente. Ser a favor é ter medidas práticas, objetivas, concretas. Ficar gritando para lá e para cá num pau, no meio da rua, vai levar a nada, principalmente no lugar errado. Eu disse aqui ontem, convido todos os vereadores, todos, vamos fazer uma moção de apelo ao presidente da República e ao Congresso Nacional para que seja feita a atualização da tabela SUS? Vamos? Queria até dar a sugestão ao vereador Suender, que está a fim de defender mesmo. Aqui, o que nós temos aqui condição de fazer é uma moção ou de repúdio, ou de pesar, ou de, sei lá, para poder tentar resolver o problema. Quero convidar aqui a todos. Não quero nem, eu nem assino. Pode ser, inclusive, iniciativa do vereador Sueda, sem problema nenhum. Se ele fizer, eu assino para ele, junto com ele. Esta é a forma de ajudar. O STF só está querendo do Congresso Nacional e do governo que eles apontem a contrapartida. O STF apenas suspendeu para que seja apresentada a contrapartida. E aí, eu vejo salutar que, na minha opinião pessoal, não há outra contrapartida mais viável, vereador Eli, do que a atualização da tabela SUS, que aí não vai ter problema nenhum. E é o que eu disse ontem, só para finalizar, presidente. Os políticos mal intencionados, principalmente no período eleitoral, usam dessa situação de aprovar leis para ganhar votos e criar conflitos com a sociedade num momento inoportuno. Essa lei está rodando quanto tempo na Câmara e no Congresso Nacional? Quanto tempo? Por que ela não foi votada antes? Por que que não exigiu ao mesmo tempo do presidente da República a atualização da tabela SUS, onde um médico ganha R$10 por uma consulta hospitalar? E o hospital ganha o quê? R$2. Então nós temos que garantir a empregabilidade, garantir que as enfermeiras, os técnicos de enfermagem e os auxiliares tenham o seu emprego e recebam em dias. E esta é uma forma de ajudar. Eu sou a favor, como todos os vereadores mencionados pelo vereador Leandro, são a favores. Eu vou para a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Essa discussão, essa sim vale a pena ser pautada nessa casa, senhor presidente. Nós sabemos que o SUS tem quase 15 anos que não corrige essa tabela, que já era miserável. Hoje eu não sei qual o nome que se dá para uma tabela dessa. Nós estamos cansados de ver a suplementação das tabelas daqueles que querem trabalhar pelo SUS, por exemplo, os anestesistas, algumas classes que prestam serviço pelo SUS. Quem está pagando a conta é o munícipe, através da complementação de tabela imprimida pelos prefeitos desse país. Então, essa briga pelo salário, ela é digna. Eu penso que ainda era muito pouco para aqueles que prestam serviço de saúde, mas eles mesmos, que são os concursados, que são os funcionários públicos, eles sabem que sem uma dotação orçamentária não há como resolver esse problema. Então seria muita falsidade dessa casa e de alguns elementos dessa casa levantar bandeira numa matéria que não tem, vamos dizer assim, lastro para ser discutida nesses níveis. Então é bastante importante que a população preste atenção nessas discussões, que os próprios servidores que são dignos desse reajuste empreendam conosco nessa casa para que nós estejamos juntos em busca da suplementação, ou seja, a correção da tabela do SUS para que que tenha a forma de fazer o pagamento. Não há milagre na administração, seja pública, seja privada, não há milagre. Então, muito inocência de membros dessa casa, como mandatário, ou então agente político de qualquer nível, fomentar essa ilusão de manter essa possibilidade de pagamento para esses salários nesses níveis, sabendo que a grande minoria desses funcionários são funcionários públicos. E os outros que estão na rede privada, que não têm dotação orçamentária para pagar, seria vamos dizer assim, um abandono da classe. Nós precisamos entender que aqueles que são funcionários públicos também pensem naqueles que são funcionários da rede privada, que é a esmagadora maioria, que sem essa dotação orçamentária ficarão sem emprego, senhor presidente. Então, é bastante importante que discutamos isso em nível embasado na realidade, não no sonho e não na mentira, mas que o Jackson colocou muito bem a possibilidade dessa casa usar do seu poder, usar da sua força com autoridade e buscar junto ao governo federal o aumento e a melhoria das condições de trabalho para essa categoria, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, solicito o primeiro secretário, vereador André Rezende, faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em única votação, veto número 50 de 2022, de autoria do prefeito municipal, veto total autógrafo de lei número 19, que institui a lei Daniel e inclui o calendário oficial dos eventos no município de Anápolis, a semana de sensibilização à perda gestacional, neonatal, infantil e outras mortes ocorridas em acidentes de trânsito, suicídios, quedas de prédio em armas de fogo, por armas de fogo, a serem realizadas anualmente na semana que compreende o dia 22 de setembro e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça favoráveis ao veto total.
Veto 050/2022 está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Vereador Edivaldo.
A favor, presidente.
Vereador Eli Rosa.
Favor, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável ao veto.
Vereador Hélio Araújo se ausentou. Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos se ausentou. João da Luz se ausentou. João Feitosa se ausentou. Doutor Zé Fernandes se ausentou. Eu voto favorável ao veto para ver se a gente consegue o quórum suficiente. Vereador Lizeiro Zé Borges.
Favor.
Vereador Odenilton.
A favor.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Rei Hamilton Espíndola.
Favor.
Vereadora Celiane DSOS.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Swender.
Presente aqui para dar quórum. Também favorável, até porque o autor, favorável ao veto, porque o autor não está aqui, né, para debater. Então.
Vereadora Thaís Souza se ausentou. Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Com 16 votos favoráveis e limite, vereador João Feitosa retorna ao plenário e também vota favorável. Então, 17 votos favoráveis, veto mantido. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 134, de autoria do vereador João da Luz. Está no plenário, presidente?
Não. Mais uma vez, projeto do vereador João da Luz, sobrestado para a sessão seguinte, o mesmo se ausenta da sessão.
Projeto de lei ordinária número 156, de 2022, de autoria do prefeito municipal, altera o artigo de lei 3.282, de 19 de março de 2008, e dá outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 156, de 2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinário 156 de 2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 100 de 2022, de autoria do prefeito municipal, revoga a lei municipal 2.702, de 13 de setembro de 2000, que dispõe sobre a doação de área pública de terreno ao Estado de Goiás para a construção do Colégio Estadual Professora Helena Nasser.
Projeto de lei ordinária 100 de 2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em
Presidente,
votação.
Importante aqui, eu estava conversando com o líder do governo. Foi, pelo que eu entendi, um terreno doado ao Estado e não feito à escola, é isso?
Exatamente. Revoga-se o projeto de lei.
Não, senhor presidente, posso esclarecer?
Deixa o líder do Executivo, por gentileza. Na sequência, o vereador Liseu José Borges.
A verdade é que a lei de doação, ela tinha 2 anos de prazo para o Estado. E esse prazo findou-se. Então, isso não quer dizer que o Estado não possa ter novamente esse terreno ou outro terreno. A escola está lá, funcionando normalmente, né? Então, é uma necessidade o cancelamento dessa lei, porque o prazo já venceu, ou seja, já tem mais de, se não me engano, 10 anos que foi doada essa área e ele tinha 2 anos para a utilização da mesma.
Não foi utilizado?
Não. A área ia ser ampliada. Não foi utilizada a ampliação.
Obrigado pela corroboração, vereador Jackson Charles. Com a palavra, vereador Liseu José Borges.
Na realidade, minha compreensão não foi exatamente essa não, senhor presidente. A escola está lá, eu trabalhei na Secretaria de Estado por muitos anos, a escola está lá, talvez, desde a época da doação da área. Porém, recentemente, a própria escola pediu uma revisão na área, porque constatou que não tinha doação de 5 mil metros, e sim aproximadamente 3 mil metros, não estou com a lei em mãos. E aí a prefeitura foi verificar e constatou que não foi feita a transferência. A área ainda está no controle do município, está de posse do município, não foi feita a transferência para o Estado. E, portanto, a prefeitura está requerendo, mas deixa em aberto, não agora como doação, porque não há mais esse procedimento, fica em aberto aí a possibilidade de repassar em permissão de uso. É o que se faz hoje, né? Um tipo de comodato, uma permissão de uso, mas sem afetar em nada a operação da escola. A escola continua lá, funcionando perfeitamente, sem problema nenhum. Então, só para esclarecer aí, mais ou menos, que essas leis não passou nenhuma, essa lei não passou na minha
comissão.
Meu crivo, né, nas minhas comissões, e, portanto, eu tive conhecimento dela ontem, né, para poder analisar.
Certamente será feita a regularização fundiária através de um decreto.
Na lei sugere que seja feita a concessão, né, por permissão de uso, mas, tanto faz, se fizer a regularização, fica de posse definitiva do Estado, mas a ideia é que se coloque ela como permissão de uso.
Ainda em discussão, presidente, só a dúvida se o governo estadual foi inerte em não fazer ampliação dessa...
Verdade, vereador Suender, não teve ampliação. O prazo de doação por parte do município ao Estado, que é o responsável pela escola, expirou. Agora, a regularização será feita, a permissão de uso, por um comodato, certamente publicado através de um decreto no Diário Oficial do município. Então, não há necessidade de um projeto de lei. Então, projeto em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 100/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Sem mais assunto a ser tratado do espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem mais assunto no espaço...
Comunicando.
Ainda em tempo, vereador Suender.
Presidente, só deixar tranquilo a população, a sociedade, que a gente está nas ruas conversando, cada um trabalhando, né, ainda como vereador aí, as pessoas preocupadas, né? Olha, vereador, tantos ataques aí, como é que você vai fazer sobre esse trabalho todo? Quero dizer ao pessoal, né, que sempre tá comigo aí nas ruas, que eu jamais vou me intimidar, né? Vou continuar o nosso trabalho com o vereador, Aqui se fala muito da candidatura, né? Ou seja, tentando jogar o nosso trabalho em relação à candidatura. Eu vejo que é uma preocupação de alguns políticos aí, né, dessa candidatura ser uma das mais bem votadas no município, e isso incomoda muita gente. Então é importante que, já falei aqui uma vez, que não leve isso para o lado político, né? Que leve esse trabalho nosso como vereador, como vereança, e que faça esse trabalho, né, fluir. Então, não vou me intimidar, vou continuar nesse trabalho. Se ontem eu não estava presente aqui, é porque eu estava junto com o povo, junto com a população. Onde me chama, eu vou. Ontem foram os enfermeiros. Às vezes, você não é um médico para salvar aquela pessoa, mas se você dá a mão para aquela pessoa, no coração dela, né, é muito importante. Então, estar presente num ato, numa reunião dessa aí, né, dar apoio moral, conversar, né, talvez uma palavra onde você pode transferir aí alguns assuntos para o meio político, é importante a gente estar perto ali. Olha, o Suendo vai resolver? O problema é no STF, né? Então, mas o apoio, a conversa e as tentativas, né, políticas, a gente vai sempre estar junto aí. Então, quando os vigias nos chamaram, estive presente. Quando os agentes de saúde, a gente combate endemias, chamaram, estive presente. Quando lá na UPA, as pessoas gritavam, o vereador veio aqui que está um caos, está um problema, estive presente. Quando os bairros me chamaram, estive presente. Fui, né, cada dia mais sendo perseguido por estar presente no meio na população. Então, só para dizer para as pessoas, comunicar às pessoas que estão preocupadas quanto a isso, fique tranquila, porque o nosso trabalho está sendo feito, a gente vai continuar fazendo esse trabalho aí perto da população, não vou recuar, não há essa situação de recuo, e o que me chamarem, eu sempre estarei presente, né? Ataques ou não, a gente vai estar presente. Espero, né, muitos aqui falaram que tem que estar com apoio, né, com ligação com alguns. Espero ligar realmente a pessoas que querem o bem da sociedade, e assim eu vou estar trabalhando sempre no prol da sociedade.
Comunicando.
Obrigado, Suender. Na sequência, Jackson Charles.
Eu quero dar uma dica para todos os outros 22 vereadores. Humildade é bom e conserva os dentes, viu, gente? Só para vocês saberem. Presidente, hoje nós tivemos a honra de presenciar o reinício efetivo da obra do centro administrativo, onde será acolhido algumas secretarias, inclusive o gabinete do Executivo Municipal. Nós vimos aí algumas manifestações nas redes sociais, compreensivas, vamos dizer assim, por parte de alguns ativistas, que obviamente está no sangue defender a natureza, e que para o ativista não existe árvore doente, não existe árvore, ele está dentro do seu contexto e tem todo o direito de defender a não retirada ou substituição de uma árvore. Mas a verdade é que quem conhece aquele espaço ali sabe que aquelas árvores já estavam destruindo todas as calçadas, árvores podres caindo em cima dos carros, e que precisam ser substituídas. A vida é assim. Pessoas nascem, crescem, ficam adultos, velhos, morrem e são sepultados. E partem daqui para outro. Árvore não é diferente. Às vezes é preciso ser substituída. Mesmo que a gente ame, adore ela, tem um momento que ela precisa ser substituída. Então, eu compreendo plenamente a agonia, o respeito total por todos os ativistas, mas que o projeto foi feito dentro da legalidade e que as árvores que foram substituídas, obviamente, serão replantadas outras árvores em seus lugares, né? E ali dará espaço para um local bastante agradável para a população napolina, que é uma solicitação, uma reivindicação e agonia da maior parte do povo napolino, é ver aquela obra finalizada e oferecer para a sociedade um aspecto melhor, principalmente naquele centro. Eu considero ali o centro, o coração da nossa cidade. Então eu, embora compreenda a agonia e as reivindicações dos ativistas, mas eu digo que tudo que está sendo feito está sendo feito na legalidade e agora é torcer para que a empresa pegue, dê início, dê continuidade e termine a obra, para que aí nós possamos juntos comemorar mais esse grande benefício para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Espaço das comunicações ainda em aberto. Eu só, da minha parte, dizer que eu e toda a mesa diretora temos pedido o empenho dos colegas vereadores para que, nesse período eleitoral, não deixe cair o nível do trabalho dessa legislatura. Infelizmente, vimos que a produção, que a discussão aqui em elevação pessoal é prioridade. Mas cada um é dono da sua consciência, cada um é dono do seu gabinete, cada um é dono do seu mandato. Espero eu que, após esse período eleitoral, as coisas melhorem e muito nessa legislatura, para que essa legislatura não seja taxada como a pior legislatura da história da Câmara Municipal. Para que essa 19ª legislatura não seja taxada como a legislatura que se intitulou como ataque pessoal, como tinha-se um paladino da justiça e 22 mequetrefes aqui trabalhando. Como o vereador Eli Rosa colocou muito bem hoje, essa legislatura, os 23 vereadores, tem um custo oneroso para a população. Então nós temos aqui que produzir, trazer resultado para a cidade de Anápolis e para a população. Em vez de ficar aqui se intitulando paladino da justiça, o atacado, o patinho feio, ou a pessoa que vai espancar as urnas nas eleições. Os discursos aqui têm que mudar. Nós temos que buscar as demandas na rua e trazer melhorias para a cidade de Anápolis. Nós somos eleitos pelo povo e temos que trabalhar para o povo. Sair do ar-condicionado e ir até as demandas na rua, ir até os eventos da prefeitura, ver o que está certo e ver o que está errado. Em vez de ficar aqui usando microfone em rede social, bloqueando colegas de suas redes sociais para que não vejam os ataques que estão sendo feitos contra eles. Espero eu que essa sessão de hoje tenha trazido um ponto final nessa vaidade que assoberba aqui essa legislatura. Que essa legislatura, daqui para frente, no próximo biênio, seja muito melhor do que foi nesse primeiro biênio. Porque senão nós seremos taxados como os piores vereadores da história do Legislativo Anapolino. Isso é um desabafo como presidente pelo segundo biênio consecutivo dessa legislatura. Estamos aqui para somar forças. Ninguém faz nada sozinho, não existe herói político, nem o prefeito, nem governador, nem presidente da República. Precisamos nós, independente de profissão fora da legislatura, de bandeira partidária, darmos a mão para que a cidade de Anápolis continue avançando e parar de perder posições perante demais cidades do estado de Goiás. Fica aqui um desabafo sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos os ouvintes da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através do WebTV, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 21 de setembro, em horário regimental, e espero contar com todos os vereadores aqui.
Muito bem, concluída a sessão ordinária desta terça-feira, o presidente Leandro Ribeiro conclui essa sessão, convocando outra para amanhã. A sexta sessão ordinária acontece amanhã, quarta-feira, às 9:30 da manhã, aqui também no plenário Teotônio Vilela, fechando as sessões dessa semana. Aí na semana que vem nós teremos mais 3 sessões para fechar o período de sessões do mês. Na semana que vem, a segunda, terça e quarta-feira, concluído, portanto, hoje, a sessão ordinária aqui da Câmara, Marcos. Numa sessão em que nós tivemos 4 projetos que estavam em pauta, apenas um projeto não foi votado, porque o vereador autor não estava em plenário, e o regimento da Câmara diz que se o autor do projeto não estiver em plenário, o projeto não pode ser apreciado. Foi o projeto do vereador João da Luz, que institui o Dia do Militar Veterano de Anápolis. Mas tivemos 3 outros projetos aprovados, votados e aprovados pelos vereadores.
Isso mesmo, Orisvaldo. Nós tivemos um veto do prefeito a um projeto, a um autógrafo de lei que institui na cidade de Anápolis a Lei Daniel. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável a esse veto. Ele, então, foi mantido. Lei, então, projeto de lei, então, é arquivado a partir de agora. Em primeira votação, projeto do prefeito Roberto Naves, que altera o artigo 1º de uma lei de 2008, Essa lei diz respeito à separação de Centro Municipal de Desembargador Air Borges e Escola Municipal de Desembargador Air Borges. É uma organização interna da Secretaria Municipal de Saúde.
Só mudou o nome, né, da escola.
Isso,
né?
É porque há a diferenciação, obviamente, do atendimento das crianças nessa unidade de ensino e, portanto, agora passa a ser uma escola municipal e primeiro turno de votação volta na pauta amanhã. Nós tivemos também aprovação em definitivo, segundo turno de votação, de uma revogação de uma lei de 2000 em relação a uma área pública que havia. A escola estadual, o Colégio Estadual Professor Helena Nasser já utiliza essa área pública municipal, mas essa lei teve que ser revogada. A Procuradoria identificou, inclusive, o tamanho da área diferente do que aquilo que está na lei de 2000, e houve, então, a necessidade da revogação, primeiro porque a papelada não teve prosseguimento por parte do Estado, segundo porque há um erro aí no tamanho da área. Essa é a justificativa feita pela Procuradoria, mas não há nenhuma perda ao Colégio Estadual. Inclusive, há abertura ali de que a permissão de uso continua normalmente. Tem vários exemplos aqui na cidade de Anápolis de escolas estaduais que estão em áreas municipais e há preciso uma regulamentação no que diz respeito a isso.
Bom, e lembrando também que nós teremos essa semana, no próximo dia 21, às 19 horas, né, ou seja, amanhã, aqui no plenário Teotônio Vilela, uma sessão solene para a entrega da medalha Ato de Bravura Coronel Hilner Braga Ananias. É uma medalha que será concedida a pessoas que são ligadas à área da segurança, que têm serviços prestados à segurança da população anapolina. É uma iniciativa do vereador Leandro Ribeiro e esse evento acontece amanhã à noite aqui na Câmara Municipal. Na próxima sexta-feira, dia 23, a partir das 5h30 da tarde, iniciativa do vereador Reamilton Espíndola, acontece a ação Setembro Verde. São palestras de conscientização da luta da pessoa com deficiência. Vai ser aqui no plenário, sexta-feira, a partir das 5h30 da tarde. Lembrando também que já está convocada para o dia 29 de setembro, às 10 horas, aqui também no plenário, a audiência pública para a prestação de contas do município, as contas relativas ao segundo quadrimestre de 2022. Essa é uma audiência pública que é solicitada pela Prefeitura. O presidente Leandro Ribeiro, na última sexta-feira, fez a convocação e ela acontece no próximo dia 29. É, inclusive, uma previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal, essa prestação de contas que é feita a cada 4 meses pelo município aqui na Câmara Municipal. Muito bem, fechada a programação de hoje. Mais alguma informação, Marcos?
Só o retorno amanhã, a partir das 9h30.
Beleza, um abração, Marcos. Até amanhã.
Um abraço, até amanhã.
E a você ligado aqui com a gente na Rádio Manchester, a você que está sintonizado aqui conosco, você internauta do YouTube, acompanhando a nossa transmissão pelo canal da TV Câmara no YouTube, a gente agradece a sua audiência. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. E a gente volta amanhã, às 9h30 da manhã, com mais uma sessão ordinária da Câmara. Um abração e até lá.